time de vendas ou comercial, que não pode faltar?
O produto não é a primeira coisa que você fala com a pessoa.
Você só tá falando sobre você, você não tá perguntando se o cliente quer isso. Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, o podcast que vai ajudar você, dono de uma pequena ou média empresa, a conquistar uma empresa autogerenciável. Eu sou Marcelo... Não, pera. Eu sou o João.
Eu sou a Aline.
E eu sou Marcelo Germano. O João tá engraçadinho hoje.
Não, né? ele tá.
Alguém tem que fazer esse papel, né, Marcelo? Mas, gente, pra vocês entenderem, a gente abriu uma caixa de pergunta no Instagram do Marcelo e a gente perguntou pros comandantes quais assuntos eles gostariam de ter dentro do podcast. E a gente teve diversas respostas, né, Aline? Diversas, umas boas, umas nem tão boas. E algumas...
Umas polêmicas
que a gente já conversou sobre elas. E a gente resolveu escolher, selecionar uma dessas perguntas, uma dessas respostas, na verdade, pra fazer o podcast de hoje. E essa... pergunta, ou essa resposta no caso, né, esse tema, é um tema muito legal, porque a gente inclusive viveu nos últimos meses, ou no último mês, passamos por uma espécie de treinamento desse dentro do EAG e tivemos alguns resultados, acho que vai ser legal compartilhar com os comandantes. Exato. Então, o tema de hoje é como treinar um time de vendas ou um time comercial, como treinar essa equipe. Aline, Marcelo, vamos falar sobre como treinar time comercial?
Vamos lá, Marcelo. Primeiramente, Marcelo, primeira pergunta, a gente tem um roteiro aqui pra seguir, é processo que chama, a gente vai falar sobre processo hoje. Cara, pra você, a primeira coisa pra montar um time, a gente precisa de pessoas, né? Porque não tem time sem pessoas, no caso, né? Qual é o perfil que você acredita que é um perfil de uma pessoa pra um time comercial? Quem que você contrataria? Quem você contrata pra um time comercial?
Eu não gosto de enquadrar dessa maneira, né? Quando a gente pensa, lógico, existem perfis que são mais favoráveis pra venda, né? Mas eu não gosto exatamente de enquadrar dessa maneira, porque quando você rotula, a pior coisa que pode acontecer é você ter um rótulo. Uhum. Né?
Colocar em caixinhas.
E muitas vezes o lance do perfil, principalmente perfil comportamental, é muito legal, é bom, porque a gente entende qual perfil é mais favorável para aquilo, mas no fim das contas a gente cria rótulos e a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com rótulos. Então, teoricamente, a pessoa vai entender, acreditar que a pessoa, para a área de vendas, é a pessoa que é mais extrovertida, a pessoa que tem, se eu fosse usar uma ferramenta como o DISC, por exemplo, seria uma pessoa que é mais I, né?
Ou que é uma ferramenta comportamental,
é uma ferramenta comportamental. E aí você é uma pessoa que tem, né, um perfil mais de influência, que é mais extrovertida e esse tipo de coisa. E eu não gosto muito disso. Até porque, não é que eu não gosto, não estou falando que isso não tem validade. Tem sim. Sua validade, ele ajuda você a maximizar as suas oportunidades. Mas colocar um rótulo é um problema. Porque, ó, se eu for pensar num time de vendas, para mim, mais importante do que a influência é a resiliência. Mais importante do que a influência é a resiliência. Então, assim, como montar um time de vendas? Primeiro, você tem que contratar as pessoas que vão trabalhar no time de vendas, né? Quando você vai contratar a pessoa que vai trabalhar no time de vendas, você tem que ter, né? Igual você falou, vamos falar de processo. Então, no teu processo de montar o time, uma das coisas é a contratação. Quando você vai fazer a contratação, você tem que determinar como funciona aquela função dentro da tua empresa, qual é o objetivo, quem é o teu cliente, qual é o tipo de venda. É uma venda consultiva? É uma venda de impacto?
Sim.
É uma venda que o cara compra por consumo? Então você tem que ter muita clareza de quem é o teu cliente, qual é produto, é serviço, é venda demorada, é venda de consumo imediato, de impulso, né? O cara compra por impulso ou o cara é racional. Então, de acordo com o que você vende, você tem que pensar no perfil das pessoas. Mas, de uma linha geral, do mesmo jeito que as pessoas acreditam que tem que ser uma pessoa, um I do DISC, ou uma pessoa mais extrovertida, eu acredito que tem que ser uma pessoa resiliente. Por que uma pessoa resiliente? Porque quando você lida com a venda, o que ferra um vendedor? Tá? O vendedor é o cara que vai ouvir não. O tempo inteiro. Ele vai ouvir não. E se ele ouvir muito não e achar que aquele não
é
pra ele,
sim.
Pronto, ele para de vender. Ele para de vender. Por quê? Porque o cara liga pra uma pessoa e aí o cara fala não. Ele liga pra outra, o cara fala não. Aí ele liga pra 10 e aí ouve 10 não. Quando ele começa a ouvir o 11º não, eu não sirvo pra isso, porque não sei o quê, porque eu não sei abordar, eu não sei... E aí ele começou a ouvir o não, aquilo vai drenar a energia dele, ele não vai vender. Então, antes mesmo de pensar, né, como treinar ou como montar um time de venda, qual o perfil que eu preciso... Né? Não só um perfil de influência, não só o perfil de falar bem, mas um perfil de quando esse cara vai tomar um não, né? O que ele vai fazer? É, outra coisa que eu acho importante, tem muito vendedor, né, que mente para vender. E, pô, você pode usar isso na tua empresa, né? Ah, inventa, aumenta a história, né? A história do pescador, né? Você pode contratar um cara que conta história para vender, isso é bom? Pode ser bom, né? Ele vai aumentar as vendas, mas vai aumentar o número de reclamação, o número de problema. Então, a gente tem vários contextos. Então, a primeira coisa que você tem que saber, o que você quer pro seu negócio?
É, só fazer um parênteses desse que tu falou, que você falou, ah, isso é bom. Bom, isso é bom se dentro dos valores da sua empresa você compactua com isso.
Exatamente.
Por exemplo, dentro do EAG faz parte até do processo seletivo a gente entender, bom, será que essa pessoa é uma pessoa que mentiria numa venda? Será que essa pessoa é uma pessoa que usaria um número a mais para fechar uma venda? Então, isso tá dentro do nosso processo seletivo, porque a gente acredita que, cara, o nosso resultado, ele é muito mais potente do que qualquer tipo de mentira. Tanto que a gente tem um dos valores que é a integridade. Uhum. Assim, o resultado que a gente gera é o verdadeiro. Esse é o fato. A gente não precisa mentir para dizer que a gente gera resultado. Esse é o resultado. Então, assim, é bom se dentro dos valores da sua empresa você acredita nisso. Porém, tem a contrapartida que o Marcelo falou, que é toda parte de, tipo, vai ter reclamação, vai ter muita coisa que vai acontecer. Talvez Sim. esse funcionário não seja tão leal a você, então tem outras discussões dentro, né, desse parênteses aí.
Você acredita uma vez, né? Uma vez eu vi um anúncio, né, naquela época eu tinha transportadora, e aí a gente queria comprar lá um caminhão, e aí eu vi um anúncio do caminhão, né? Você vai lá, coloca lá, naquela época, né, Mercedes-Benz 608 com baú. Aí olha lá, uma oferta muito atrativa, um preço um pouco fora da realidade, aí você liga, ah, vem aqui que a gente apresenta para você, né? Financiamento, uma taxa. Aí você chega lá, era um consórcio. Aí o cara tava falando como funcionava o consórcio, e aí o cara fazia uma palestra, explicava tudo como funcionava o consórcio, com lance, que não sei o quê, e aí ele falava assim, ó, você vai fazer isso no dia tal, vai acontecer isso desse jeito, e ele explicava tudo como funcionava, né? Entre aspas. E aí depois, esse cara saía, né? Aí ele vinha e falava assim pra você, olha, vai vir o meu supervisor aí e ele vai fazer algumas perguntas pra você. Olha só como que era a parada. Ele vai fazer algumas perguntas pra você. De acordo com a lei do consórcio, não sei o quê, a gente não pode prometer as coisas. E não sei o quê. E aí ele falava isso. Então, quando ele perguntar se alguém fez alguma promessa pra você, você tem que falar que não, beleza? Ficou olhando pra ele. Deixa eu ver onde isso vai dar, né? Uhum. Aí veio o supervisor. Tudo que o cara tinha me falado, aí o cara tinha um questionário perguntando essas coisas pra eu responder e assinar, né? E aí o cara veio com toda essa conversa, né? E aí ele te dá o papel. Então você tá consciente do negócio que você tá fazendo, não sei o quê. Aí você fala, cara, olha o esquema de venda. É uma questão de valores, né? O cara te fala uma coisa, depois ele pede pra você assinar outra e fala que senão o negócio vai dar errado. Aí você vai, lógico, não fiz o negócio, né? Aí passa um tempo, você começa... Lógico, também a gente não é tão otário assim, né? Mas tem gente que cai. Porque a ganância da pessoa que tá... Nossa, é uma oportunidade, porque era um negócio assim...
Meus
como
pais
isso,
já
né?
assinaram consórcio já.
Não tô falando que o consórcio... vamos deixar bem claro.
Tá bom,
eu não quero falar que o consórcio é sacanagem.
Sim,
eu quero falar
sim,
que o jeito okay. que eles estavam vendendo era um esquema de sacanagem.
Eu não sei se eles, quando assinaram, foi dentro desse jeito de vender, mas sim, eu entendi
Então é assim, né? Quais são os valores da sua empresa? Você quer vender porque você quer vender, e aí o vendedor bom é aquele que consegue enrolar mais o cara para vender, e depois quando der problema você fala, não, mas você assinou um papel falando que ninguém te prometeu nada. Né? E aí você vendeu, se isentou. Então, uhum. essas arapucas existem, né? Então,
típico vendedor.
É. Então, quando a gente vai pensar em montar um time de vendas, a gente tem que olhar para nossa empresa, para dentro da nossa empresa, falar do que minha empresa é feita, né? Quais são os valores? A gente vende, a gente engana, a gente não engana. Aqui a gente não está fazendo juízo de valor, né? Mas é lógico que você traz um vendedor para tua empresa para ele enganar um cliente ou fazer esse tipo de coisa aqui, né? Você está direcionando bem tua empresa. Depois, não reclama, né?
Uhum.
Mas vamos voltar aqui para a gente não entrar nessa seara, porque... Mas eu acho que os comandantes já entenderam, né?
Eu sim. acho que sim, Marcelo.
Vale tudo para vender, João?
Para mim não vale. Para o João não vale. Eu acho que é muito mais... não é que é muito mais o João pessoal, mas o João pessoal tem... Esse posicionamento, se eu trabalhasse em qualquer outra empresa, não valeria tudo para vender. Isso é quando a gente começa a conhecer sobre valores, como você falou. E um outro ponto muito importante é que hoje eu tenho a consciência que eu só vendo aquilo que eu compraria. se eu não comprar, não faz sentido para mim vender. Eu acho que para o vendedor acreditar no produto, isso é fundamental.
É,
sabe?
Fundamental, você tem que acreditar no produto. Então, o empresário vem, ele quer montar um time de vendas, um time comercial, um time que vende para caramba. Ele tem que entender quem é esse vendedor, ele tem que fazer lá dentro da empresa, ele vai ter no organograma da empresa, vai ter departamento comercial e debaixo do diretor comercial, do gerente comercial ou dele mesmo como dono.
Sim, ele, né? Vai que lá... ele não tem ainda um departamento comercial, né? Então ele vai ser o dono.
Isso, ali ele vai ser o dono dentro do negócio. Ele vai... E às vezes ele é o dono, é o diretor comercial e é o vendedor, né?
Isso tá acontece. Tudo bem.
Tinha uma dessas perguntas lá na caixa de pergunta. Como contratar um vendedor sendo que o dono é o vendedor?
Aí ele vai colocar, na caixinha dono ele põe ele, na caixinha diretor comercial, gerente comercial ele põe ele, e na caixinha vendedor ele vai colocar ele mesmo.
Ele também.
Mas ele tem que entender que o dono tem uma função, o gerente comercial tem outra e o vendedor tem outra.
Perfeito.
Né? E aí, beleza. Ele olha ali, de acordo com o produto que ele vende, ele tem que entender quais são as características. Um produto de venda de impulso é um perfil. Um produto de venda consultiva, venda demorada, é outro. Uhum. É outro perfil. Porque pensa, uma venda demorada. Então, lá na Luma é uma venda demorada. Às vezes a gente fica 3 anos para fechar um cliente. Três anos. Entre contatar, fazer namoro, fazer follow-up, e visita, e faz reunião, e não sei o quê. É 3 anos. É um investimento, né, de longo prazo que você precisa. Então, num cargo como esse cara tem que ter resiliência para ouvir um não, para ser enrolado. Não ser enrolado porque o cliente é enrolão, né? Mas é para o processo que ele demora para acontecer, né? E tem a venda de impacto. Então, você vai ter que definir qual é a característica do teu produto que você vende e o que, que o teu vendedor tem que ter. Se for uma venda de impulso, às vezes só o cara ser mais extrovertido, aprender algumas técnicas lá, ele vende. Se for uma venda consultiva, é outro. Se for uma venda de longo ciclo longo, é outro.
Uhum.
Né? Por isso que não dá para o cara falar assim, ah, me dá um RCF, a gente chama, né, responsabilidade-chave de função.
Que
me
a nossa
dá um
descritivo,
né? Me dá um descritivo de cargo aqui para eu ver o perfil do vendedor para contratar. Não. Cara, olha o que você vende, pensa no que você precisa e traz a pessoa certa, de acordo com aquilo.
Uhum.
Porque assim, ó, muitas vezes você vai pegar o cara extrovertido, né? Numa venda longa de ciclo longo, que o cara precisa ter tudo isso, ele também tem que ter a resiliência, ele tem que ter paciência. Numa venda longa, até o cara começar a fazer as primeiras vendas para ter o primeiro resultado, é um investimento da empresa e é um investimento do vendedor, até ele começar a dar resultado. Numa venda de impacto, de impulso, o vendedor vende hoje, no final do mês o dinheiro está na conta, ele vende hoje, no final do mês o dinheiro está na conta. A comissão dele é menor, a coisa vai mais rápido. Numa venda longa, ele demora, mas quando ele vende, né... Dependendo
acaba
do valor
um montante,
do negócio,
né?
Ele tem um montante maior, ele se sustenta num longo prazo, dependendo do que você está vendendo.
Quer um exemplo, Marcelo, de perfil de vendedor? Vamos levar para casos mais simples. Por exemplo, possivelmente o mesmo perfil de vendedor para trabalhar com alguns ramos não vai ser um vendedor para trabalhar em funerária, um vendedor para trabalhar em farmácia. Não tem como ser o mesmo perfil. Poxa, se você for numa funerária vender mega alegre, ah, e aí, comandante, beleza, deixa eu te ajudar aqui, vamos lá, tem essa oportunidade aqui, ó, esse caixão maravilhoso. Não vai funcionar, né? Um tipo de venda diferente é um tipo de perfil de vendedor diferente. Então, a gente tem que saber adequar muito entre o que eu preciso, como que tem que ser o comportamento dentro da minha empresa para aí sim buscar esses perfis de vendedor diferentes, não iguais, né?
Pessoas certas no lugar certo. Então, é um processo de contratação. E o processo de venda, você tem que ter um processo de venda. Como funciona? Um processo de venda numa loja, no varejo, é um. O processo de venda numa empresa igual a Luma é outro. Então, você tem um processo de venda que ele é mais passivo, né? O telefone toca e você vende, você tira pedido.
Uhum.
É um perfil. Você tem um processo de venda que ele é mais ativo. Você tem que sair ligando, ligando, caçando, né? O hunter, né? Você é o caçador, né? Ligando. É outro perfil. Você tem um processo que, no nosso caso, onde a gente educa o cliente, a gente não faz outbound. O que é outbound? É cold call. Uma ligação fria para um cara que nunca ouviu falar de você para vender. Então, no nosso caso, a gente não faz isso. Mas tem empresa que tem que ligar para o cara que nunca ouviu falar e oferecer o produto. Então, vira e mexe, eu estou recebendo ligação de gente querendo vender plano de telefonia, plano de celular, né?
Cartão cold de crédito.
Call. Gente que nunca me viu, não me conhece. Para cada coisa, você tem um jeito diferente. Então, o que você precisa ter? Primeiro, o perfil de profissional adequado para aquilo que você vende, né? E um processo de venda.
Sim.
Um processo de venda. Então, Primeira coisa que você tem que treinar a pessoa é no teu processo de venda. Uhum. A pessoa tem que ser treinada no teu processo. Você tem que ter um processo de venda, né? Um processo que tem etapas. Início, meio, fim, etapa 1, etapa 2, etapa 3.
Qualquer jornada, né? A partir do momento que a pessoa entra em contato com a tua empresa, é qualquer jornada que ela vai seguir até o momento da venda, né? Por exemplo, você usa bastante o exemplo da Netflix. Que, sei lá, a pessoa, pra fazer a assinatura, ela vai estar numa página. Uhum. Nessa página, ela vai preencher ali os dados dela, vai botar o dado de cartão, ela vai seguir em alguma sequência de página, depois ela vai confirmar, o Netflix vai mandar assim, opa, seu cartão está confirmado, e você tem acesso à sua conta do Netflix lá pra você acessar os filmes, enfim, as séries. Então, assim, tem um processo. Se ela vai numa loja, você entrou na loja, vai ter o processo, em que o vendedor vai perguntar pra você o que você tá buscando. Uhum. Ele vai perguntar, vai estar analisando, vai estar te demonstrando as coisas que ele quer. Depois disso, qual que é o processo? Ah, vai lá e prova. Pode fazer parte do processo, prova, ver como é que ficou pra você. Nesse momento de coronavírus não tem tanto isso, porém, né? Na vida anterior até então, sim. Então a pessoa vai lá e prova, ah, gostou, cara, vamos ali, deixa eu te ajudar. E segue o processo, que agora o processo, você vai assinar e vai levar até o caixa. Enfim, tem um processo.
Tem um processo, é o vendedor da vez, se for no varejo, tem esse negócio do vendedor da vez.
Exato.
Né? Se for numa imobiliária, também tem um lance, né? Entrou o lead, quem que é o vendedor da vez pra pegar esse lead?
Sim, isso é bem importante, porque tem um processo. Exatamente. Tem um processo, você vê a sequência, por onde o cliente caminha dentro da tua loja, é um processo. Porque onde você vai posicionar o caixa, onde os vendedores vão ficar posicionados, é um processo. Então a pessoa pensa, não, mas o cliente chega aqui e a gente vende. Não, tem um processo.
Tem um processo de venda. Exato. Você tem que mapear qual é o teu processo. E a primeira coisa é você treina a pessoa no processo da sua empresa. Né? Porque senão vai ter dentro da tua empresa, dentro do teu time, você vai ter muita sacanagem. Então o teu processo já tem que... Por que eu falo muita sacanagem?
Você tem... Desengravida, Marcelo. Desengravida, o que é muita sacanagem?
Tem muita sacanagem. Entrou lá um cliente, ele ligou e ele quer saber sobre... Imagina, sei lá, uma imobiliária. Quer saber sobre um imóvel. Se você tem um processo... Né? O cliente frio ligou, como que você direciona o cliente que liga? Como você direciona? Aí o cliente liga, vamos supor, eu ligo, pergunto sobre o imóvel com a Aline. A Aline me atendeu, me falou sobre imóvel, me deu algumas informações, eu falo, legal, Aline, beleza. No dia seguinte eu ligo, quem atende é o João. Uhum. Eu já tô quente para comprar, mas o João me atendeu. Aí o João me vende. Aí você descobre que o João vendeu para um cliente que você atendeu. Aí você vai lá e fala, pô, João, você me sacaneou, roubou meu cliente. Você tem um processo pra isso?
João, né,
Marcelo? João, você tá roubando os clientes da Aline, né?
Marcelo, o que importa então, é a gente vender.
Olha! Oh,
então, tá vendo? Esse é um problema. Os fins justificam os meios. Então, dentro da empresa, tem que ter como funciona isso.
Exato.
Se o cliente ligou num primeiro contato, foi a Aline que falou com ele, e esse cliente retorna, e aí no segundo contato, qualquer um pode atender, né? Não tô falando que isso é errado, mas qualquer um pode atender. E como fica? Eu ligo pra Aline, a Aline me dá todas as informações, explica como que é, quebra minhas objeções, a gente já vai falar disso, né? Quebra minhas objeções, dá aquele atendimento show de bola, depois que ela me deu aquele atendimento, eu tomei a decisão, mas não tomei aquela decisão de imediato. Aí no dia que eu ligo, sei lá, é o dia da folga da Aline, ela saiu pra almoçar, quem que atendeu o telefone?
O João.
O João tá sempre preparado para as oportunidades.
Nossa! A gente chama isso de id enrolão aqui. Sabe o ido disse que o Marcelo falou?
Brincadeira, gente.
É o id enrolão. Ao invés de... É uma piada interna.
E aí, então, treina no processo, desenha um processo, faz parte da gestão da tua empresa, desenhar o processo comercial, dependendo do teu segmento, do que você faz, para evitar isso. Então, primeira coisa, treinou no processo. As pessoas têm que seguir o processo de venda. A venda, ela é um processo.
Exatamente.
Certo? Porque aí você evita confusão, você evita uma série de coisas.
Mas, Marcelo, e se entra aquele vendedor nato, assim, ó, aquele que já nasceu vendedor, que vende tudo, bate todas as metas nas empresas que ele trabalha, ele entra na tua empresa pra trabalhar. E você fala assim, ó, esse é o meu processo. Ele fala, não, Marcelo, tá falando comigo, Marcelo? Eu já sou vendedora, ó, nossa. Já tenho experiência, Marcelo. Tipo, eu sei do meu processo. O que fazer com esse tipo de vendedor? Tá certo isso? Faz sentido o vendedor chegar e trazer o processo dele e ele fazer de qualquer jeito? Ou como é que você lida com essa situação?
Ah, é assim, ó. Eu lido com essa situação da seguinte maneira. Pra mim, a coisa mais importante, pra mim, Marcelo Germano, a coisa mais importante que existe numa empresa é a cultura daquela empresa. Quais os valores que direcionam essa empresa? Porque você tem que montar um time, você tem que ter engajamento. Nenhuma empresa vai ser fantástica se não tiver um time foda. Nenhuma empresa vai ser fantástica. E para você ter um
time foda,
você vai precisar ter uma cultura Foda. E essa cultura, ela vai ter que ter regras, normas. Sim. Senão, vira a casa da mãe Joana, né? Cada um faz o que quer, é um problema. Você começa a ter um monte de conflito interno. Empresas com um monte de conflito interno, uma pessoa, ego, status e apontação de dedo, não resolve o problema de ninguém. Então, para mim, a questão dos valores, a questão da cultura é importante. Então, se chega um vendedor desse, né, no meu time, ele pode, cara, ser, era o cara que, sei lá, ele ia vender 200% da meta, mas no meu time não dá para trabalhar.
É, porque eu acho que a gente, falando do processo de vendas, desse vendedor que chega, que já vendeu tudo em todas as outras empresas, quando o Marcelo fala que a primeira coisa que tem que construir um processo, eu acho que em contrapartida disso, né, o primeiro erro que os empresários fazem dentro do treinamento de uma equipe de vendas...
Improviso que vira definitivo.
Exatamente, improviso. Ó, pega aqui...
Provisório que vira definitivo.
Você tá contratado, esse daqui são os leads, te vira. E aí não tem um processo, não tem nada definido. E aí abre margem para vendedores dessa maneira, ou abre margem para a galera sair fazendo qualquer coisa sem medir, sem entender se dá resultado, sem entender se vai funcionar aquilo.
É,
né?
Eu tenho uma percepção com isso, né, João? Não é nem a questão... Não é que é o problema esse vendedor. Não é um problema esse vendedor, só que o lance é, cara... O que não é medido não pode ser gerenciado. Sim. Se ele não segue o processo, eu não sei dizer depois por que, que a gente não está vendendo, por que, que o lead não está convertendo, por que as vendas não estão acontecendo.
Por que o time tem muita briga? Por que que... Né?
Claro,
Por que, que as pessoas vêm e vão e não ficam? Por que, que os vendedores bons vão embora e os ruins continuam aqui?
Sim, porque até falando do nosso processo seletivo, sei lá, já apareceram gente que são perfil vendedor nato, a vida inteira vendendo, e a pessoa fala assim, eu sou vendedor! E ela se intitula assim. Mas qual que é o processo que a gente alinha, por exemplo, com a RH, com a Letícia? Letícia, a gente precisa analisar se essa pessoa está disposta a seguir um processo, ela está disposta a aprender as coisas
que provavelmente... A se desconstruir, né?
A se desconstruir, é basicamente isso. Ela está disposta, porque assim, ela tem um perfil legal, beleza, se ela é um vendedor, ela é comunicativa, faz sentido aqui dentro da nossa cultura, só que tem um ponto. Será que ela está disposta realmente a abrir esse paradigma para que ela aprenda e siga um processo? Porque é uma outra realidade para ela. Não tem problema nenhum, mas agora se ela não quiser, não serve para trabalhar na nossa empresa. Olha,
mas eu acho um ponto importante que você comentou, né? A gente tá dando um estereótipo do vendedor, né? A gente brinca aqui, a gente fala...
Não, é brincadeira.
A gente brinca aqui, a gente fala do vendedor, aquele cara que chega e já sabe tudo, que quer ganhar todo mundo na lab, que sempre fez a vida dele inteira assim. E esse tipo de vendedor, né, que a gente comenta, possivelmente se você for analisar num processo seletivo, esse cara, se você pergunta pra ele, ele nunca leu um livro sobre vendas, ele tem dificuldade em aceitar mudanças, por isso que é muito difícil ele seguir um script ou um roteiro de vendas. Esse cara que é o vendedor, ele... O vendedor é engraçado, né? Ele não consegue fazer as coisas do jeito certo, e ele sempre tenta levar na garganta, no gogó. Ah, não, já li, não, já fiz isso. Ah, aquele técnico, Spincelli, sim, conheço, tô praticando isso. Mas nunca nem leu, nunca nem ouviu, nunca buscou.
Não, na verdade, quando a gente fala em Spincelli, a gente tem que tomar cuidado que a maioria dos comandantes que estão ouvindo não conhece a metodologia do Spincelli.
Claro, claro. Tá? Que é uma metodologia de vendas, né? Do Neil Hackman.
Isso.
Exatamente.
Aí a gente vai para um outro ponto. Eu tenho um processo de como é o meu processo de venda, né? E eu tenho uma metodologia.
Exatamente.
Qual a metodologia que eu uso para vender?
Exato, que daí entra no discurso do Spin.
Isso, aí você vai entender como que é a minha venda, né? Porque eu tenho que treinar.
Claro.
Se o meu vendedor precisa fazer visita, né? Como que eu treino ele para fazer visita, abordagem, como eu preparo ele? Então, por exemplo, eu fazia visita para vender quando, na época que eu vendia, né? Eu fazia visita. Então, a visita é... Você tem que sair externo, você vai, você conversa com o cliente, você tem um jeito de conversar. Então, não adianta nada você fazer um treinamento para ele explicando como que é. Quando ele chega na visita, aparece uma pergunta que o cara não estava preparado para responder.
Uhum.
E aí ele perdeu a venda. Então, você tem que colocar alguém para ir junto. Então, se você é o dono da empresa... Eu falo isso porque foi assim que eu fiz, né? Eu ia junto com o vendedor. E o meu perfil, ele é introspectivo, né? Ele não é o perfil extrovertido. Mas eu ia junto com o vendedor. Ele foi umas 10 vezes comigo até ele entender... E até 10, não, foi mais de 10. Até eu entender que, bom, agora esse cara tem que ir sozinho, vamos ver se ele vende, se ele for sozinho, né? Vamos ver se ele não gagueja. Então, você tem um processo de treinamento que, dependendo do que você faz, passa por uma mentoria. Porque tem processo de treinamento que você faz o treinamento, o cara lê aquilo e ele tá pronto para ir sozinho. Sim. Tem processo de treinamento que ele tem que ir com você 2, 3, 4, 5 vezes.
Até adquirir confiança.
Até adquirir confiança para ele poder vender. Então, tem processos mais caros e mais baratos, dependendo do que você vende, né, para você fazer isso.
Sim, e esse é um processo de delegação, né, que você acabou de citar, né? Faz parte de um processo de delegar, treinar um novo funcionário, você ir seguindo esse processo.
O erro é quando não tem esse treinamento, né? E eu lembro quando eu entrei no EAG, né? A gente tava engateando na área comercial quando eu entrei no EAG, porque não tinha comercial, eu entrei para ser o primeiro comercial do EAG. E o meu método de treinamento foi, o Marcelo sentou comigo, ele parou, ficou uma semana conversando comigo, explicando principalmente o que, que é o EAG, porque eu precisava comprar o EAG para poder vender o EAG, né? Então ele ficou uma semana comigo explicando, ele pegou conversas que ele fazia de vendas e não deu para fazer junto com ele, mas ele pegou 3-4 gravações que ele tinha das vendas que ele fazia e deu para assistir. Eu fiquei alguns dias assistindo aquelas conversas, fiz resumo, treinei em casa para só assim começar a vender para os clientes do EAG. E foi um processo rápido, a gente começou a vender rápido, claro, teve todas as coisas que aconteceram, mas tinha... Era básico, mas tinha algo para treinar e para se espelhar. Do mesmo jeito que você levava os seus vendedores para visita comigo, você trouxe os exemplos do jeito que você vendia. E tinha uma base. Eu soube por onde começar, né? Isso é muito importante.
Quer ver uma coisa interessante, ó? Eu era assim. Eu não lidava com... Para mim era muito difícil lidar com a situação. Você liga pro cara, e aí marca a reunião, e aí o cara desmarca, aí você tem que ligar de novo, e marcar de novo, e aí desmarca... Isso faz parte do processo de venda, dependendo do que você vende. E aí liga, e marca, e desmarca, e aí vai visitar, e aí fica para um próximo passo, aí no próximo passo não acontece, e aí você tem que fazer follow-up. E eu não lidava com isso. Para mim, essa parte não funciona comigo. Né? Só que é o seguinte, o meu problema era ficar fazendo esse trabalho até chegar na reunião. Só que quando eu chegava na reunião, eu vendia.
Sim.
E porque mesmo eu tendo um perfil introspectivo, eu sabia explicar muito bem aquilo. Eu, quando o cara conversava comigo, o cara tinha uma tremenda de uma segurança naquilo que eu tava falando, que ele comprava.
E é o lance da que a gente falou no início, do perfil do pro perfil, produto que isso. Você tem na sua empresa também, né?
Exatamente.
Então, eu não tinha um perfil de ligar e o cliente ficar enrolando, aquele negócio, sabe? Aquele jeito brasileiro de fazer as coisas, que ele não é um jeito objetivo, prático e direto, né? O brasileiro, ele enrola, ele não fala um não, ele não fala que não vai rolar, ele... Ah, vamos marcar um dia, me liga semana que vem, aí você liga, o cara não atende... Então, você tem que ter uma pessoa que tenha essa resiliência, esse foco, né? Não liga para isso até marcar a reunião. Mas, por exemplo, na reunião eu ia e quando eu ia, eu vendia, né? Então, por isso que eu não gosto de encaixotar num rótulo, o cara tem que ser assim, tem que ser assado. Às vezes você precisa de um complemento. Então, a gente falou processo, processo, processo. Aí eu vou para venda. Aí você precisa treinar esse cara, tipo de venda. Então, existe hoje, não é o trabalho que a gente faz, né? Mas existe um negócio chamado playbook de venda, né? E o que é o playbook de venda? Ele vai ensinar as fases da venda. Então, ele ensina a abordagem, né? Você tem que ensinar para ele qual que é a abordagem. Ele ensina como fazer oferta, ensina como fazer fechamento, ensina como quebrar a objeção. Tudo isso tem que estar... É muito louco a gente falar que vendas é um processo, né? O cara... Né? Mas é isso. Todas essas fases, você precisa treinar o teu colaborador. Como faz um fechamento? Você estuda como faz um fechamento. Como quebra uma objeção? Você... ensina como quebra objeção. Você, por exemplo, mapear todas as objeções que você conhece e no processo de venda você tem todas as objeções mapeadas e você quebra ela antes mesmo dela aparecer. Porque você não pode chegar no teu cliente e esperar ele dar objeção, porque nem sempre ele fala objeção. Então, você sabendo quais são as objeções porque o cliente não compra,
sim,
você quebra a objeção, né? Antes de ela acontecer.
Isso está dando processo.
Né? Sim, só fazendo parênteses, né? Que a objeção é tudo o que a pessoa pensa ou fala ou pergunta que faz com que ela não queira... Que seja um impeditivo dela realizar a compra, né?
Não tome a decisão de comprar.
Não tome a decisão de comprar, exatamente. É qualquer coisa que assim... Ah, mas será que funciona? Pronto, isso é uma objeção. Que é tudo que faz com que a pessoa ela questione sobre o produto, ou sobre o serviço, enfim, que faz com que ela esteja encontrando argumentos que vão fazer com que ela tome a decisão de não comprar.
Isso.
Não é necessariamente a dúvida, né?
E aí você tem metodologias para isso, né? Então, sim, por exemplo, você tem o spin selling, é uma metodologia.
Exatamente.
Né? Para venda consultiva.
Tem um livro, né? Que é o Spin Selling
que é o que a gente usa, né?
Exato.
É a metodologia que a gente usa, adaptado, né? Com as coisas que a gente precisa. Mas dependendo do que você faz, existem outras metodologias. Se é varejo, é um outro tipo de metodologia, né? E então, tudo está ligado ao teu modelo de negócio, a quem é o teu cliente. E aí o que acontece é o seguinte, a gente falou de objeção, né? Sabe qual é a objeção? Ah, mas eu não tenho tempo de treinar. Cara, se você não tem tempo de treinar o teu vendedor, não reclama dos seus resultados. Eu vejo direto, ah, Marcelo, com a crise, a gente não está vendendo, né? E a pessoa responsabiliza a crise. Eu sempre falo que assim, ó, não vender não é o teu problema. Não vender é um sintoma.
Uhum.
Olha que louco isso. Não vender não é um problema. O cara olha e fala assim, as vendas caíram, esse é o meu problema. Não, não. Sintoma. O sintoma, eu sempre falo, o sintoma é... Né? A febre é um sintoma que tem alguma coisa errada. O problema teu não é a febre. O teu problema é alguma infecção que tá ali e aí você fica com febre e aí você sabe que tem infecção por causa daquela febre. Você vai atacar a febre? Não, você ataca a infecção. Quando você ataca a infecção, a febre vai embora. Mas dá para você atacar a febre sem atacar a infecção? Dá. É só você tomar um Novalgina, né? Dipirona, Tilenol, Paracetamol, né? Alivium, Ibuprofeno. Você toma uma substância, ela baixa a tua temperatura.
Nossa, ela quase um farmacêutico aqui.
Quase isso, né? Fiz até propaganda das marcas aí, né? E aí você atacou, se você tomar a Novalgina, né? Você atacou a febre. Quando o cara fala para mim, eu não tô vendendo, eu falo, bom, você não tá vendendo, isso é sintoma. Sintoma de alguma coisa que você está fazendo errado ou que você está deixando de fazer. É sintoma. Você precisa atacar o sintoma do porquê você não está vendendo. Então, vou perguntar assim, quantos vendedores você tem? Só eu. Tem um processo de venda? Não. Quanto tempo você dedica para vender? 2 horas por semana. Porque no dia a dia eu estou apagando incêndio, estou entregando, estou não sei o quê. Pô, então, não é que caiu as vendas. Você só dedica, você é dono da empresa. Eu, empresário, ou você até tem funcionário, mas você faz tudo na tua empresa.
Não, tem funcionário, na verdade, numa sala, mas não tem um setor comercial, né? Porque geralmente isso o dono da empresa, ele não... As vendas, elas vêm por indicação, né? Tipo, então não tem um processo, literalmente. Então, geralmente, como você já, pela tua experiência mesmo, tem muita gente que tem uma empresa que já tem 15, 20, 30 funcionários, mas não tem uma área comercial dentro da empresa.
Não tem prospecção.
Então, não,
não
é
nada,
nem
né?
Que o cara é uma empresa, ele simplesmente não se atentou da importância. Uhum. E eu fiquei feliz quando eu olhei até essa lista de sugestões de assunto de podcast que a gente poderia gravar, porque apareceu bastante a gente falando de, cara, como treinar uma equipe comercial, como montar um time comercial. Pô, que incrível, porque as pessoas estão se atentando que, pô, as empresas precisam de um time comercial. Faz parte da atração do negócio, né?
Aí assim... Né? Faz parte, você precisa entender tudo isso. E aí, aquele lance. Quando o cara não vende, por que ele não vende? Ou ele porque não tem time, ou porque não tem foco naquilo. Né? Se você pega um empresário que é só ele que vende e ele faz tudo, quantas horas ele dedica para vender? Tem alguém exclusivo para vender? Não tem. Aí, qual que é a objeção desse cara? Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Né? Cara, você não tem tempo para vender, não tem dinheiro para pagar, né? Aí você não vende, e aí você tá correndo atrás do rabo, né? O que,
como é que tá o da Tostines?
Tostines é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho?
Uhum.
Né? Você não vende porque não tem vendedor ou você não tem vendedor porque não vende?
Uhum.
Exatamente.
Né? E aí a gente vai ficar entrando nesses dilemas, que no fim das contas o obstáculo, né, é o problema, né? Ou é o caminho, né?
É o caminho.
Então, cara... Você precisa passar pelo obstáculo e resolver isso daí.
Sempre trazendo até algumas ferramentas que a gente utiliza aqui dentro do IAGEN em termos de treinamento, né? Porque, claro, primeira coisa, a gente tem um processo desenhado, a gente tem o script escrito, tá tudo bonitinho, a gente tem um processo desenhado. É uma das coisas que a gente faz para trabalho de melhoria contínua, e principalmente quando entra um vendedor novo no time, a gente chama de roleplay. O nome, né?
Roleplay.
O roleplay.
É o ensaio.
Foi a Naya que trouxe essa ideia quando a Naya entrou aqui, porque ela fazia isso na outra empresa que ela trabalhava. E é uma dinâmica muito legal, assim, a gente contou isso já numa live, porém isso não tá registrado, né, dentro de um podcast, que esse processo de roleplay, ele é um processo de análise de uma ligação. Então a gente grava as ligações que a gente faz, a gente pede autorização, né, quando tá falando com um comandante aí que tá entrando em contato com a gente, fala, olha... A gente, por motivo de melhoria contínua, a gente tá gravando, tá autorizado, você me autoriza, ah, tudo bem, vamos lá. A gente faz essa gravação, segue o script, e depois a Naya e o João, né, que hoje são aqui da nossa equipe, eles levantam e falam, cara, essa ligação foi desafiadora, vou levar ela pro roleplay. Aí o que acontece? A cada 15 dias a gente se encontra num horário marcado, que é das 9 às 10 da manhã, é uma ligação selecionada por vez, então a Naya levanta uma ligação que foi a mais desafiadora dela daquela semana, ou o João levanta qual que foi a ligação mais desafiadora, a gente vai lá, manda para as pessoas que vão participar da ligação e a gente anota, minuto por minuto, quais são os pontos positivos dessa ligação, que é fazendo reforço positivo do que deu certo, e quais que são os pontos construtivos dessa ligação. E, cara, a gente consegue ver uma evolução estratosférica aqui dentro do IAG depois que a gente começou a utilizar esse roleplay, principalmente pra quem é novo. Uhum. E aí, vai de encontro muito do que a gente falou de... É o modelo mental de estar com a mente aberta, né? De receber feedback. Uhum. Porque, imagina, sério, se colocando na posição de... É uma ligação que eu fiz. É um momento de certa vulnerabilidade. Porque, pô, você tá numa emoção de estar falando com uma pessoa do outro lado. Que você não tem controle sobre o que a pessoa vai falar. Como que vai ser a reação. E você tá botando outra pessoa pra analisar aquela ligação no momento de vulnerabilidade seu. Pô, se a pessoa tá aberta, quão rico é esse processo... Cara, o crescimento não tem limite mesmo. Então foi um processo que a gente adotou aqui, que é muito legal. E a gente anota tudo isso numa planilha e dali sai ações de melhoria. Uhum. Bom, o que dá pra ser feito a partir disso? Ah, legal. Dá pra gente alterar o script, pra gente tiver melhoria no script também. Olha, esse discurso aqui, a gente pode botar dentro de outro processo aqui pra gente analisar. Ah, essa objeção que surgiu. Então ficou um processo muito legal aqui pra gente, que a gente criou.
E a gente, por enquanto, hoje, aqui no nosso caso, a gente só faz as vendas de inbound, né? Então, a gente atrai o lead é educado, né? E a gente faz todo um processo, ele já entra um cliente educado. É um processo.
Exato.
Se a gente for fazer cold call, que é o outbound, a gente liga para um cara que nunca ouviu falar da gente, não dá para usar o mesmo processo.
Tem que ter uma etapa.
Não dá pra usar o mesmo script, não dá pra usar a mesma abordagem. A abordagem tem que ser totalmente diferente. Exato. Um cara que viu, que ouve nosso podcast, o comandante que ouve nosso podcast fala: eu vou fazer o treinamento com esses caras, que o treinamento deles é demais. Um cara que assiste nosso canal do YouTube, o cara que segue a gente no Instagram, vê nossas lives, vê nossos vídeos curtos, os vídeos longos, né? Vê os stories e ele se interessa, é uma abordagem. O cara que nunca ouviu falar, não dá para usar a mesma abordagem.
Exatamente. E foi dentro do processo que a gente identificou várias melhorias. Por exemplo, antes a gente fazia um trabalho que a gente recebeu esse lead, essa pessoa ali que levantou a mão, que quer acabar com o caos na empresa, esse dono de empresa. Aí o que acontecia? A Nai enviava uma mensagem e falava: bom, agenda aqui na minha agenda um horário para a gente conversar. A gente entendeu que a conversão não estava sendo tão boa. Uhum. O número de pessoas que respondiam a Naya, analisando, pelo fato de a gente ter um processo e analisar cada ponto de contato, a gente entendeu que não estava sendo um processo legal. O que a gente mudou? Bom, vamos reservar um bloco menor de ligações agendadas e um bloco maior com a Naya ligando para a pessoa que levantou a mão. Então a gente faz melhoria contínua quando a gente analisa ponto a ponto, isso, né?
E aí é aquele lance, né? Hoje a gente tem um treinamento totalmente voltado para uma pessoa que já chega sabendo quem a gente é e o que a gente faz. Uhum. Mas se amanhã a gente quiser escalar, a gente tem que ligar para as pessoas que nunca ouviram falar da gente.
Sim.
É um outro treinamento.
Exatamente.
Sim? Talvez é um outro perfil de vendedor.
Pode ser que seja, sim.
Né?
Que é um aprendizado que a gente vai ter também aqui dentro.
Porque uma coisa é o João ouvir um não de uma pessoa que chega educada, quer entender mais, ele faz a proposta e ele ouviu um não, porque esse não é um não de uma objeção real mesmo, ou porque... A pessoa não está disposta a fazer o investimento, não tem dinheiro, porque não é o momento, porque a gente também fala não para cliente, né?
Exato. Mas, quando ela não tem perfil isso, também, né?
Mas é um não que o cara entrou no telefone, você criou uma conexão, ficou 30 minutos, 40 minutos, uma hora com ele no telefone. É um não.
Isso.
Ele não deixa de ser um não, mas é um não. Outra coisa é você fazer 40 ligações e receber 50 nãos nos 3 primeiros minutos de conversa.
Exatamente, exatamente.
Perfeito. Entendeu? É um outro processo, é um outro perfil de cliente, é tudo outro, é tudo diferente. E quando você está fazendo um podcast, toca o telefone, porque você nem sabia que estava com o telefone no bolso, né?
Ai, ai. Você ouviu um não também. Mas assim, Marcelo, acho que a gente pode separar.
Vamos criar aqui alguns roteirinhos, não exatamente uma receita de bolo, do que precisa para o cara treinar um time de vendas ou comercial, o que não pode faltar?
Mas antes da gente entregar essa receitinha de bolo, eu queria que o João contasse uma experiência que a gente teve recentemente aqui no IAG, de fazer um treinamento em uma semana de uma equipe pra gente poder fazer vendas.
Olha que legal, o João vai contar fez isso em uma semana, e depois a gente vai dar uma receitinha, não exatamente uma receitinha de bolo, mas a gente vai falar quais os ingredientes. É ingredientes?
Isso mesmo.
Ingredientes.
Nossa, a gente chega uma hora que já nem funciona o cérebro. Sai nem falar português mais, né?
Eita, Marcelo.
Mas antes disso, sabe o que eu
a
queria?
A gente tá falando de autodesenvolvimento
Mas antes disso, sabe o que eu queria que a gente fizesse aqui? É assim, ó. Hoje, eu recebi uma mensagem muito legal no meu Instagram. A pessoa aqui falando, eu não mandei ainda para vocês, né? Falando o quanto ela se tornou um empresário melhor através dos nossos podcasts.
Que massa, Marcelo.
Sabe, eu recebo uns negócios muito loucos de como a empresa melhorou, como a mentalidade mudou, como o time melhorou através do nosso conteúdo gratuito do podcast. E pra gente é muito bom ouvir isso, e principalmente pra quem tá chegando agora, ouvir isso e olhar e falar, nossa, eu tenho tudo isso gratuito, isso vai ajudar a mudar minha mentalidade, isso vai ajudar eu colocar planos de ação, isso vai ajudar a mudar minha empresa, que é, na verdade, o foco do nosso trabalho com o podcast, que ele é 100% gratuito, a gente gera conteúdo, a gente fala um monte de coisa.
A gente quer acabar com o caos, né, Marcelo?
A gente quer acabar com o caos. E aí, a melhor maneira da gente propagar o que a gente tá fazendo é você que tá ouvindo esse podcast. Eu não sei se esse é o primeiro, se esse é o segundo, se você já ouviu todos os podcasts.
Tem Mas gente que maratona.
Conta pra gente o que mudou, né? Conta pra gente. Como que você faz pra contar pra gente? Tá? É simples, né? No Instagram, arroba Marcelo Germano EAG, ou no Instagram, arroba Empresa Autogerenciável.
Exatamente.
Você vai lá e manda, né? Escreve o teu texto, manda pra mim, me manda. Se você mandar no meu, eu te respondo direto, te respondo com áudio, te respondo eu mesmo que respondo no meu Instagram, Marcelo Germano EAG, eu mesmo respondo no Instagram da Empresa Autogerenciável. Às vezes eu respondo, às vezes o time responde, a maioria das vezes é o time que responde. Manda, a gente quer ouvir essas histórias, a gente quer compartilhar essas histórias. Então, se você estiver vendo no YouTube, compartilha. Tem um campo aqui no YouTube onde você pode deixar o seu comentário, conta a história pra gente, tá? Ou vai lá no Instagram e coloca no Instagram. E você que tá ouvindo no Spotify, encaminha esse áudio pra algum amigo seu, pra algum empresário, corre lá no Instagram e marca, me conta o que aconteceu, qual o episódio que teve mais impacto, qual o comando que você, o grande comando que você pegou aqui nesse podcast, compartilha com a gente.
Sim, compartilha esse podcast lá dentro do Stories, né? Porque você consegue, dentro do Spotify, você aperta no botãozinho lá de compartilhar, e daí você pode compartilhar no Instagram Stories, e daí mais amigos seus que estão dentro da sua rede de contatos, eles vão poder assistir também esse episódio aqui, pra acabar com o caos dentro dessas empresas.
E a gente continua com essa corrente do bem, né? Fazendo a galera escutar o podcast do EAG, nos ajuda e ajuda os empresários, os seus amigos empresários, né? Isso que é o mais legal.
Perfeito, João.
Legal. Aí o João vai contar, né? A gente uma semana treinou um monte de gente pra bater uma meta que a gente tinha.
Exatamente.
Né? Era uma meta de vender R$1 milhão em 15 duas dias, semanas. Né? Duas semanas.
Três semanas,
e
né?
A gente não tinha o volume de gente que a gente precisava. A gente chamou algumas pessoas do time. E a gente treinou elas em uma semana pra fazer isso. E a gente bateu a meta aí com louvor. Né? E aí você treinou pessoas para vender um produto de alto valor agregado, que a nossa venda é um investimento que ele tem um alto valor, ele gera muito resultado. Conta aí, João, como foi treinar pessoas para vender produtos de alto ticket num prazo curto e fazer eles performarem com 80% de conversão? Como que é isso? Conta,
claro,
pra
gente. A gente tem todos uns passos antes, né? Vamos ser bem sinceros com os comandantes que estão nos assistindo. Essas pessoas que a gente treinou dentro do EAG são pessoas que já estavam dentro da equipe, que já conheciam o nosso produto, que talvez até conheciam um pouco do processo de vendas, mas nunca tinham vendido pro EAG exatamente. Nunca tinham pegado, entrado em contato, entrado no processo do EAG de vendas e efetivamente feito a venda.
E teoricamente não teria um perfil comercial, né? Porque a gente não contratou essas pessoas para serem vendedores, né?
Então a gente precisou se precaver para o sucesso do nosso lançamento. Então, se desse muito sucesso, a gente tinha aquelas pessoas de step para a gente não ter problemas, tanto que a gente conseguiu esse resultado, né? Então, uma semana antes, a gente começou a preparar essas pessoas para realmente executar o que a gente executa. No caso, eu, dentro do EAG, né, hoje, até o momento, sou o único vendedor, até o dia de hoje. Na próximo podcast, talvez não. A gente está em processo seletivo.
Exato.
Então, é bem importante.
Fica a dica até para quem está ouvindo. Trabalhe conosco lá no site, Empresa Autogerenciável.
E aí, essas pessoas, eles são nossos especialistas, eles já tinham um pouco de conhecimento do produto. Como é que a gente fez para treinar? Primeiro, eu acho que recapitula quase tudo que a gente falou dentro desse podcast até agora. A gente tem um processo. A gente tem um processo de vendas, onde entra o cliente, onde o cliente ele se identifica com o produto, onde o cliente levanta a mão e ele chega para o processo de vendas. Dentro desse processo...
Ele já chega pronto, ele não chega frio, né?
Exato.
Exatamente.
Todo um trabalho do marketing aqui que a gente tem, né? Trabalhando
exatamente.
Conteúdo.
E é diferente do que chegar vendido. Vamos lá. Ele chega pronto, mas não é vendido. A gente precisa fazer o trabalho para fazer a venda com esse cliente. Mas quando a gente tem o perfil de cliente ideal, né? Porque o primeiro passo para você vender é saber para quem você vende. Então, fazer o pique, o perfil de cliente ideal. E ele chegou, esse perfil de cliente ideal, ele vai passar por uma triagem, que nós chamamos hoje de pré-vendas. E depois dessa parte de pré-venda, ele vai chegar para o vendedor. Só que a gente tinha que treinar esse time de vendedor. Só que na parte da venda, na hora que a gente vai efetivamente vender para o cliente, tem um processo com script, um processo com coisas que o cliente tem que falar dentro da conversa. E tudo isso ele está gravado, tudo isso ele, como a Aline falou, a gente grava nossas conversas, os nossos calls para fazer melhoria contínua. Então foi muito, não é que foi fácil, mas foi mais simples de conseguir treinar essas pessoas. Preparado. Porque já estava preparado. Então eu peguei...
Então ganha tempo, né?
Ganha muito tempo. Por isso que foi possível fazer uma semana. Imagina se eu tivesse que cravar todas as ligações antes para depois passar para eles. Não foi assim. Então o que, que aconteceu? A gente pegou todo o material, todo o insumo que nós já tínhamos, todo o nosso processo... E eu, como tenho uma experiência hoje no EAG de quase 4 anos trabalhando dentro dessa área comercial, passei para essas pessoas. Então, são conhecimentos que a gente foi adquirindo no campo de batalha e ensinei eles baseado em cima de um processo. E, gente, vocês não têm noção...
Uma estrutura de script, né?
Uma estrutura de script. Vocês não têm noção como é muito mais fácil ensinar alguém numa estrutura de script do que ensinar alguém sem estrutura nenhuma. Porque quando eu tenho essa estrutura de script, Marcelo, eu consigo passar cada pergunta... para a pessoa que a gente está ensinando e dizer como é que a gente faz essa pergunta e dizer o que, que eu preciso extrair do meu cliente com aquela pergunta.
E qual que é o objetivo daquela pergunta,
Qual que é o
né?
objetivo daquela pergunta. Então, quando eu sei qual é o perfil do meu cliente ideal, eu sei quais são as dores desse meu cliente, as perguntas que eu construo são para apertar naquelas dores. São para o meu cliente falar que, poxa, ele está deixando dinheiro na mesa por ter aquelas dores. Ele não sabe como resolver aquelas dores. Então, a gente tem esse processo. E aí, quando a gente foi treinar essas pessoas que ajudaram a gente seguiu esse processo. Então foi uma aula muito intensa explicando cada pergunta para essas pessoas. Aí eu peguei vídeos de sessões que eu já tinha feito, que já tinha vendido e passei para eles assistirem. Então teve muita dedicação do lado deles, porque isso foi muito importante. Eles assistiram o conteúdo porque eles estavam bem engajados com a gente. E quando eles começaram a assistir esses conteúdos, vieram mais dúvidas. A gente fez um outro encontro para eliminar essas dúvidas e sanar as dúvidas que poderiam acontecer dentro do processo efetivo.
E querendo ou não, né, João, quando acontece esse fluxo da gente repassar o processo e as pessoas devolverem dúvidas, a gente já vai fazendo uma melhoria contínua.
Exatamente.
Dentro do processo. Também.
Exatamente.
E eu queria só alertar que assim, ó, a gente, apesar de a gente não ter isso antes, a gente previa que isto ia acontecer.
Sim.
Por causa das coisas que a gente vinha fazendo.
Uhum. Exato.
E aí até então a gente não gravava as ligações, mas prevendo que em algum momento a gente ia precisar treinar, a gente começou a pedir autorização para os clientes. Uhum. Olha, posso gravar...
Faz uns 3 meses, eu acho, que a gente começou a gravar.
Posso gravar essa ligação? A gente só gravava se o cliente autorizava.
Claro.
Ela vai ser usada para fins de treinamentos, não vai ser divulgada para ninguém, os dados são sigilosos só para efeitos de treinamento. Os clientes autorizaram gravar.
Uhum.
E aí a gente conseguiu ter material.
Uhum.
Para treinar os especialistas no processo de venda.
É.
Eles não se tornaram vendedores,
não.
Mas eles foram treinados no processo de venda para poder atender aquela demanda que a gente já tinha planejado, meta, plano de ação e execução. Né? A gente já tinha meta, já tinha um plano, a gente executou o plano. Né?
E aí, o que que
aconteceu? Bateu a meta.
E bateu a meta.
Eu
não acredito em sorte.
Meta, plano de ação e execução. É o que que aconteceu, né? Pegando todo esse material, a gente conseguiu identificar o que funcionava e o que não funcionava e passamos para eles o que funcionava efetivamente. Então, quando a gente fala muito em processo, algumas pessoas, eu não entendo como é que é um processo de vendas. Gente, um processo de vendas é simples, são as etapas que você precisa ter até acontecer a venda. E a gente passou isso para esses especialistas. E quando a gente montou esse script, a gente teve a facilidade de ele já ter sido validado. Então é muito mais fácil você vender em cima de algo que já está validado por outro vendedor. E esse especialista, ele teve que seguir esse script. Claro, quando a gente fala em script, não é... para você ser um robô. É para você ter perguntas que vão levar para você obter as respostas que você quer. E no final das contas, a resposta que você quer do seu cliente é o sim. Pode tocar o sino, né? Que no EAG a gente fala muito sobre isso. Então, o nosso processo de vendas, ele já foi construído e para treinar as pessoas em cima desse processo de vendas facilitou. E, claro... Não parou por aí. O que aconteceu? Elas foram para o campo de batalha, porque isso é muito importante. Elas rodaram uma semana, rodaram as primeiras 5-6 ligações e depois... 4-5 dias depois, a gente fez mais uma reunião de mais um longo prazo para entender como é que estava sendo a experiência, o que, que não estava funcionando. A gente disponibilizou para eles, além do treinamento, todo o script para eles seguirem. A gente disponibilizou uma oferta muito bonita. A gente fez um slide com a oferta. Então,
material de apoio, né?
Uhum.
Material de apoio. Então, a gente eliminou todas as oportunidades ou as possibilidades deles terem que colocar o jeitinho deles para vender. Não. Está dentro de um padrão, eles precisam seguir aquele processo.
Inclusive, como tem um material de apoio que ele mostra para o cliente, ele tem que passar página por página do material.
Exatamente.
Né?
E não é tem só margem. Seguir
aquilo. É, não tem margem. Seguiu aquilo.
Exatamente. Meu, você tem que falar o que está dentro do slide. E assim, gente, não é um slide com um texto de 10 linhas para a pessoa ler e ficar algo chato. Não, é uma conversa. Só que quando você vai fazer a conversa, você lê aquele slide. E tem todas as informações do produto, do programa e, principalmente, tem todas as informações de benefícios, de transformação para o cliente, que é isso que ele está buscando. Então, treinar esse time comercial foi um desafio concluído, foi trabalhoso, mas foi simples, porque já tinha a outra parte toda desenvolvida, Marcelo e Aline.
Exato.
E foi que a gente foi desenvolvendo nos últimos anos, né? E estamos melhorando, e, né?
Isso, isso. Eu só não queria que as pessoas tivessem com uma impressão, com uma falsa impressão de que é moleza, né? Não, é trabalho duro, né? Trabalho Sim. duro de verdade. Uhum. Sabe uma coisa interessante, né? Eu até fiz um áudio no Telegram, no canal nosso do Telegram, falando sobre isso. Eu me lembro que um mentor meu, né, o Michael Gerber, ele fala assim, você tem que ter um processo extraordinário, uhum. onde pessoas comuns consigam produzir resultados extraordinários. E ele fala, e aí você precisa criar um ambiente na tua empresa, onde a pessoa, quando ela dentro desse processo, ela consiga florescer. Ela uhum. consegue olhar e falar, uau, eu sou capaz de realizar uhum. isso. E para mim isso era muito... Ainda estava muito no campo do intangível. Uhum. Que aconteceu? A gente tinha uma pessoa no time que ela não era a pessoa que lidava com vendas. Ela topou o desafio, né? Uhum. E para ela vender era muito, muito difícil. Inclusive, vender as coisas dela, porque ela tem os produtos dela para vender, era muito difícil. E ela entrou e seguiu o processo. Ao seguir o processo, ela começou a vender. Conversão super boa, né? Uhum. Acho que foi uma das maiores conversões. Ela só seguiu. Começou a vender. Aquilo fez com que ela acreditasse nela. Uhum. Aumentou a autoconfiança dela, aumentou a autoestima dela. A felicidade dessa pessoa tava incrível.
Radiante.
Radiante Sim. mesmo. Radiante, ela olhou e entendeu que ela podia vender. Porque num processo normal de contratação, talvez você não contrataria essa pessoa para venda. Mas ao seguir o processo, ela vendeu, mudou a crença que ela tinha sobre ela mesma. Né? Uhum. De que ela não sabia vender e ela conseguiu quando vê. E aí quando ela viu, ela vendeu em 15 dias. Essa vendedora específica vendeu 200 mil uhum. né? em 15 dias. E ela estava radiante, falou, cara, eu posso vender 200 mil reais em 15 dias. Né?
Uhum.
Então, você trabalha a autoestima da pessoa fazendo isso. Uhum. Né? De ela olhar, ela seguir e falar, pô, funciona. Uhum. Porque quando o cara começa a fazer um negócio que ele fala, funciona. Por isso que é importante ter uhum. né, a parte da gestão estruturada, o processo. Funciona, então eu repito, funciona. Quando eu repito e funciona, eu me sinto um super-homem. Né? Não do ponto de vista do egoísmo, né? Não do ponto de vista da arrogância, de assim, um super-homem que é, eu consigo fazer, eu posso fazer. Né?
Sim,
e aí você se empodera, e aí você vai ter um time com pessoas empoderadas, né? Com pessoas que acreditam, porque a pior coisa que você pode ter na tua equipe são pessoas que não são empoderadas, não acreditam no próprio potencial. E a gente cumpre esse papel da empresa, né? De despertar o potencial, fazer a pessoa florescer, de entender e falar, uau, aqui eu posso desabrochar. O Michael Gerber, ele falava, desabrochar. Ele faz a pessoa desabrochar.
É, o que eu queria falar, assim, né? A gente vai bater nessa tecla de novo, né? É, mais uma vez é processo. E sabe o que é um ponto interessante, né? Esses dias eu fiz uma live com a Zenaide e ela ensina pessoas a criarem cursos online, etc. E uma das grandes dificuldades das pessoas é o medo de vender. No caso dessa pessoa, ela tinha medo de vender. No caso de muitos, até vendedores, eles têm medo de vender. Mas esse medo de vender vem muito pela falta de confiança. E o que a gente pode fazer para gerar confiança para o nosso vendedor? Primeira coisa, aprender e treinar ele, treinar em técnicas de venda, treinar, aprender ele, ensinar ele a fazer conexão com o cliente. Segundo, é fazer com que esse vendedor seja literalmente especialista no produto, seja especialista, conheça muito bem quais são os benefícios, como que funciona o produto, como que funciona aquilo que ele está vendendo. Porque quando você tem segurança do que você está vendendo, é muito mais fácil desabrochar, Marcelo. E o terceiro passo, meu, se ele tem um script para seguir, se ele tem algo que vai guiar ele, que vai extrair do cliente o que o cliente precisa contar para a gente, fica muito mais fácil. São três passos. É o vendedor aprender a se conectar, é o vendedor conhecer sobre o mercado que ele atua e é ter um script para guiar esse vendedor. Então é todo um material de apoio que vai gerar confiança. Aí pessoas comuns conseguem vender vendas de alto ticket, de 6, 14, 20, 22 mil reais. Teve vendedores nessa trajeto que a gente fez, essas pessoas, vendendo 22 mil reais. Por quê? Porque eles tinham tudo isso já pronto para eles e eles tinham confiança. É o que você falou, eles desabrocharam. Por quê? Porque tinham confiança, não gaguejavam na hora de falar. Porque eles tinham plena certeza e convicção do que eles estavam falando. Então isso facilita e ajuda bastante a vender.
Tu acha que a gente entregou uma receitinha de bolo, Marcelo?
Então, acho que tem bastante coisas. Vamos falar de... Ó, a gente falou, então tem que ter processo, tem que ter script, tem que entender...
Do produto,
tem que entender quem é o cliente e qual o teu tipo de venda, né?
Exato.
Então, uma coisa que é válida para uma venda de inbound, talvez não é válido para uma venda de outbound.
Exatamente.
Vender para um cliente que já te conhece é diferente de vender para um cliente que não te conhece. Então, você tem que ter isso bem sincronizado. Né? Bem sincronizado, o que mais que precisaria?
Olha, eu acho que a primeira coisa que as pessoas precisam
lista
entender,
de objeções.
Lista de objeções, mas a primeira coisa que eles precisam entender, Marcelo, os comandantes, é que a venda nunca é sobre nós, é sobre o cliente, é sobre o outro. É a primeira regra. Depois dessa regra vem todas as outras, mas
perfeito.
A venda é sempre sobre o cliente. Então, quando a gente está num processo de vendas, tudo que a gente for montar dentro do processo de vendas é sobre o que o cliente está sentindo, é sobre o que o cliente deseja e não sobre só o que eu posso entregar para o cliente, né? Então, acho que essa é a primeira regra. Depois vem isso que vocês estavam complementando. Pode falar, Lili.
Posso até contar uma experiência, assim, que eu... É sério, ela parece até cômica, assim, parece que é até brincadeira, mas, assim, eu fui num treinamento de vendas no início desse ano e eu fui... Era de noite, assim, foi uma palestra, assim, um encontro que aconteceu, um meetup, que as pessoas chamam, né?
Muito chique.
E aí, o que aconteceu? Aí ia ter lá iam falar sobre receita previsível, né? Que também é um fluxo de vendas que a gente se espelha muito aqui. Além do método Spin, a gente se espelha muito no receita previsível. E ia ter essa conversa. O que aconteceu? Começou o evento e veio teve uma pessoa que era o protagonista lá do evento. Enfim, era uma empresa que estava patrocinando o evento. E ele falou assim, bom, hoje a gente vai falar sobre isso. Mas antes, deixa eu falar um pouquinho aqui sobre o meu produto. Eu quase falei o nome do produto, mas eu não vou falar, gente. Deixa eu falar aqui do meu produto. Então ele foi lá, mostrou um monte de slides explicando todo o produto dele. Aí ele convidou um representante do Receita Previsível pra ele ir lá e conversar. Aí o cara começou a falar do Receita Previsível. Qual foi a primeira coisa que ele falou? Cara, a primeira coisa que você faz num contato com o cliente é você não fala do produto. O seu primeiro contato é você primeiro cria uma conexão, conversa, cria um rapport. Você entende a necessidade dele e depois você oferece seu produto. E foi o treinamento inteiro foi baseado nisso. Quando terminou o evento, esse protagonista ali do evento, dono da empresa, ele veio conversar comigo e falou, e aí, o que você achou, Aline? Pai, me conta o teu feedback. Falei, olha, eu achei bem legal e tal, mas eu quero te dar um feedback muito pontual. Ele, pode falar, fica à vontade. Falei, então, o treinamento inteiro foi falado que o primeiro contato que você tem com a pessoa não é o produto. O produto não é a primeira coisa que você fala com a pessoa. Você primeiro se conecta com a sua pessoa, você primeiro entende a necessidade dela e depois você vende aquilo que ela realmente quer. Porém, o evento começou com você falando do seu produto. Ele me olhou assim, deu uma tela azul, assim. Aí ele me olhou, interessante, eu não tinha pensado nisso. Então foi muito bizarro, porque ele começou o evento falando do produto, só que o treinamento inteiro foi falando exatamente o contrário disso.
E às vezes é uma miopia, né?
É.
E é um negócio muito louco, né? Você traz esse exemplo, esses dias eu conversei com...
Desculpa, pode falar. Eu ia falar, vamos dar sugestões de livro, que você falou dos livros, né?
Sim. A gente pode dar. Esses dias eu conversei com uma cliente nossa, né? E ela falou, João, preciso de ajuda. Cara, eu tô tentando vender que não tá funcionando. Ah, então tá, me liga que a gente conversa. Daí eu pergunto, você tem script? Você tem isso? Você tem aquilo? Tenho. Então me fala sobre o teu script. Primeira coisa que ela começou a falar... Liga pro cliente, fala o nome. Não, porque eu vi que você entrou aqui no nosso site, eu queria te convidar para fazer o nosso curso, porque o nosso curso é assim, 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 assado. Meu, para por aí, porque você só tá falando sobre você não tá perguntando se o cliente quer isso. E gente, venda é conexão, venda é o cliente confiar em você. E se você só falar sobre você, não tem nem como ele sentir que você tá se importando com ele.
Tem um jargão do mundo de marketing e vendas que você vende aquilo que a pessoa quer,
entrega
aquilo que ela precisa. Então, assim, você ainda, pra você começar a falar sobre o produto como um primeiro contato, você ainda não sabe o que ela quer pra você vender exatamente aquilo. Não é enganar, porque o que você tá vendendo pra ela é aquilo que ela quer, e na hora que você vai entregar pra ela, é exatamente o que ela precisa. Você não tá enganando ela. Sim. Ela tá recebendo a solução que ela precisa, o resultado que ela precisa. Só que na hora de vender, se ela tá querendo uma equipe engajada, a gente não pode falar, vamos aumentar o teu lucro. Pô, não é isso que ela quer. Consequentemente, ela vai aumentar o lucro, que é o que ela precisa também. Só que, tipo... É o que ela tá querendo, uma equipe engajada. Então é isso que a gente vende pra ela. Pô, você vai ter a sua equipe engajada. Então tô dando só um exemplo, na verdade, né? Que é um bordão mesmo desse universo.
Sobre dicas.
Então, olha, eu tenho a Bíblia de vendas, né? Tem a máquina definitiva. Uma máquina definitiva de vendas não acha mais, não sei o que aconteceu. Você acha ela em inglês, em português?
Tem sumiu. No 12 minutos, pelo menos.
12 minutos, dá pra ouvir no 12 minutos, pelo menos ele fala. Máquina definitiva de vendas, esse livro
pra eu recomendaria melhor. A base.
O Spin Selling.
Exatamente,
né?
Esse é, pra mim acho que é a base. Acho que todo mundo, se tiver a oportunidade pra ler esse livro, é... Alcançando Excelência em Vendas, Spin Selling. Neil Hackman, ele fez uma pesquisa com mais de 35 mil vendedores nos anos de 1980 e até hoje as técnicas que ele trouxe é válido. Depois, se você quer montar um processo comercial, Receita Previsível. Acho que para montar processo comercial, Receita Previsível é um livro bem completo, desde como ele fala do Cold Call 2.0 até você chegar nos scripts de venda, até você chegar em... até mesmo comissionamento, ele fala como comissionar seus vendedores. Eu acho que são dois livros fundamentais para vendas.
Uhum.
Aí tem também um que ele não tem em português, que é o Predictable Prospecting. Que ele é o livro que ele antecede o Receita Previsível.
Uhum.
Porque o Receita Previsível ele foi escrito pelo Aaron Ross e pela Mary Lou Tyler.
Isso.
O Predictable Prospecting é um livro que é escrito pela Mary Lou Tyler e um outro autor que agora não me lembro o nome.
Uhum.
Que ele é tipo um passo antes do Receita Previsível.
Uhum.
E aí você vai ter um bom material aí pra você poder...
E aí outros livros de comportamento humano, né? Porque quando a gente fala em perfil ideal do aí cliente...
Perfeito.
Tem outro,
Previsivelmente,
né?
Racional,
é
As Armas da Persuasão, né? Esses dois aí são muito bons, Previsivelmente e Racional. Tem a Arquitetura da Persuasão, mas eu acho que não tem em português.
Não, Arquitetura da Persuasão, eu acho que ele tá mais para um contexto marketing, eu diria. Ele não tá tanto para vendas, né? Por isso que eu tô em silêncio aqui, porque eu sou mais tendenciosa para falar de livro de marketing.
E
porém,
Persuasão também.
Persuasão, sim, faz sentido, mas se for para sintetizar mais mesmo, é tipo estudar sobre gatilhos mentais,
isso,
né? Tem vários e-books gratuitos, enfim. Armas da Persuasão, que fala sobre gatilho mental, porém é uma seleção, né, de alguns deles. E o Previsivelmente Racional, ele é muito bom, porque ele fala justamente sobre comportamento humano, que é o que o João citou. Tipo, você entender, você ter uma previsibilidade sobre a imprevisibilidade do comportamento humano, das emoções do ser humano. Então,
o jeito que as pessoas tomam as decisões no dia a dia, né?
Exato.
É, isso. Mas assim, gente, a gente falou bastante livro. Mas se você quer realmente falar sobre vendas, começa com dois. Primeiro, Spin Selling e depois Receita Previsível. Não adianta você ler 10 livros. Lê esses dois, lê o Spin primeiro, aplica etapa por etapa, porque são algumas etapas e às vezes você não consegue ter sucesso em todas as etapas de uma vez só.
Então, um é sobre venda e o outro é sobre processo de venda.
Sobre processo de
vendas. Exatamente.
Que é o que a gente faz aqui, né?
No final que é o que a gente faz aqui.
É exatamente o que a gente faz aqui. Então assim, eu quero conversar com o João. Gente, lê esse livro que vocês já vão ter uma boa ideia. Depois pode conversar com o João? Pode conversar com o João.
Uhum.
Mas assim, primeiro lê esses livros, estrutura algo e depois você conversa com a gente, porque vai ficar muito mais claro daí desse processo.
Uhum.
Mas, João, o horário do João vai começar a ficar caro, hein?
É bem complicado. Mas então tá.
É isso aí.
Marcelo, Aline, só pra gente reforçar de novo, né? Pessoal, dá um like, dá um gostei, compartilha com os amigos e vai lá no perfil desse cara aqui, arroba Marcelo Germano EAG, e conta pra gente quais foram os resultados que você teve com esse podcast ou com os outros 40 que você já escutou do EAG, porque pra nós é muito importante. Esse assunto, ele saiu justamente porque vocês compartilham as dores de vocês com a gente. Só que a gente quer as dores, também quer as vitórias. Então, por favor, dá um joinha, dá um like. Se quiser mais informações sobre o EAG, também tem aqui na descrição um link pra falar com a gente. Se você precisar de uma ajuda externa, a gente tá aqui também. Beleza?
Fechou.
Aline, Marcelo, obrigado. Até mais. E foi um prazer inenarrável estar aqui no escritório novo gravando o podcast.
Inenarrável é o do João.
É do João.
Eu aprendi com meu professor, um dos meus mestres, Gustavo Lima, no Senai. Ele é muito fera.
Gustavo Lima já ia falar.
Essa era a piada. Tchau, gente. Fui.
Falou. Valeu.
Falou.